Direto ao Ponto.
Muito boa noite para você. Bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto. É muito bom ter a tua companhia em mais esta segunda-feira. Você pode nos acompanhar pela TV, pela Rádio Jovem Pan e pelo aplicativo Panflix. Nós também estamos nas redes sociais. Segue a gente lá. Nosso convidado de hoje é um renomado empresário e político brasileiro. Foi deputado federal constituinte, vice-governador, senador e atualmente é o secretário especial de projetos estratégicos do Estado de São Paulo. Recebo aqui Guilherme Afif Domingos. Secretário, seja muito bem-vindo. Eu vou te chamar de secretário porque é o último cargo, mas a gente vai discutir todos os quais você já ocupou.
Obrigado, Evandro. É um prazer estar aqui ao lado da Gisele, do Wilson, que conheço há tempo. Né?
Ocuparam as mesmas salas já?
O Piperno e o Luiz Arthur Nogueira.
Opa, eu tenho certeza que a gente fará um ótimo debate. Bom, ele já até adiantou a apresentação dos nossos convidados aqui, mas eu vou reforçar, né? A gente tem, então, a advogada Gisele Soares aqui na nossa bancada, Fábio Piperno, que é jornalista, comentarista da Jovem Pan, o economista Luiz Arthur Nogueira e também o estrategista político Wilson Pedroso. Antes da gente abrir para as perguntas, deixa eu apresentar um pouquinho do currículo de Guilherme Afif Domingos. Vamos lá.
Guilherme Afif Domingos é um renomado empresário e político brasileiro, conhecido por sua vasta experiência e contribuições para o desenvolvimento econômico do país. Nascido em São Paulo em 18 de junho de 1943, Afif Domingos possui uma trajetória profissional marcada por grandes realizações e um compromisso incansável com o empreendedorismo e o fortalecimento do setor empresarial. Além de sua bem-sucedida carreira empresarial, Guilherme Afif Domingos também se destacou na política brasileira. Ao longo de sua trajetória, ocupou diversos cargos públicos, sempre com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e a melhoria das condições de vida da população. Foi deputado estadual, deputado federal, vice-governador e senador, sempre pautando suas ações pela defesa dos interesses dos empreendedores e pela busca de soluções para os desafios enfrentados pelo país. Sua atuação como ministro foi marcada por importantes avanços na área, como a criação da figura jurídica do empreendedor individual e a ampliação das oportunidades de acesso ao crédito para os pequenos empresários. Foi assessor especial do ministro da Economia, Paulo Guedes, no governo Jair Bolsonaro e atualmente é secretário especial de projetos estratégicos do Estado de São Paulo.
Acho que os cargos são tantos que a gente até incluiu um deputado estadual ali que não aconteceu, né, secretário?
É, não aconteceu porque eu, como deputado, fui constituinte.
Uhum.
E como constituinte, eu marquei a minha posição, que acabou, então, me determinando um caminho, que é o caminho da defesa da micro e da pequena empresa. Uhum. Fui eu o autor do artigo 179, que obrigava o tratamento diferenciado. Daí veio o Simples, daí veio o MEI, que a gente fala é um legado de realizações.
Já já a gente vai se aprofundar nessas realizações, né? Wilson, a gente estava até conversando no bastidor sobre isso, mas antes eu queria te perguntar sobre um projeto que o senhor está tocando, que é essa, uma das propostas ou promessas principais do governador Tarcísio de Freitas, que é a transferência da sede administrativa do governo de São Paulo para o centro aqui da capital. Na última semana ele falou que esse projeto poderia custar cerca de 4 bilhões de reais, demandaria desapropriações de mais de 200 imóveis, a construção dos prédios também para receber essas secretarias. Como é que o senhor avalia a necessidade dessa proposta? Por que que é importante ou interessante neste momento tirar a sede administrativa do Palácio dos Bandeirantes e levar para o centro de São Paulo, secretário?
Bom, primeiro não
diante é desse custo.
Não é levar a sede administrativa, é levar o governo inteiro.
Uhum.
Quer dizer, o governo está esparramado em 60 edificações na cidade de São Paulo.
Sim.
Ocupa 820 mil metros quadrados para abrigar entre 22 e 25 mil funcionários.
Uhum.
Se você fizer o cálculo, dá 35 metros quadrados por funcionário. E você paga a manutenção por metro quadrado,
uhum,
paga a segurança por metro quadrado. Nós vamos reduzir com a modernização dos prédios para 250 mil metros quadrados. Dividido o número de funcionários, são 7, 8 funcionários por metro. Aí você fala, mas vai apertar? Não. São hoje a forma moderna, acabaram os cubículos. Hoje são salões.
Sim.
Com estações de trabalho. Então, esta é a modernidade em termos de você poder dar um avanço na administração pública. Redução de custos. E segundo, uma mobilidade que nunca teve. Porque hoje, alguém para despachar com o governador, para ir lá para o Morumbi, é uma hora para ir e uma hora para voltar, isso quando não tem jogo do São Paulo lá no Morumbi. Que aquilo é um inferno. Então, o Morumbi, ele é excêntrico.
Sim.
Ele é fora de centro, desde a mudança. Ele foi lá para o meio do mato, né? Porque estava pronto um prédio que seria da Universidade Matarazzo. O Ademar, que tinha o loteamento chamado Jardim Leonor, achou por bem de levar o palácio lá para o seu loteamento. Então, foi assim que se implantou o Palácio dos Bandeirantes, saindo do centro. E o centro tem uma história de abandono. Uhum. Né? E essa história de abandono dói no coração do paulista e do paulistano. Porque todo mundo gosta do seu centro, da sua cidade. O paulistano é bairrista. Ele é moquense, é ipiranguista, ele é... Cada bairro tem uma história, eles são... Agora, quando se trata do centro, você que foi administrador regional, você sabe disso, quando se trata do centro, ele não chama de centro, chama de cidade. Uhum. Então, o centro é a cidade de todos, o bairro é a cidade dele. Na hora que você abandona o centro, como nós abandonamos, com várias tentativas frustradas de levar a administração só para o centro, algumas secretarias no centro, esquecemos que às 6 horas a secretaria fecha. E à noite é uma cidade fantasma. Uhum. E cidade fantasma é ocupada pelos que não tem teto, não tem, concentram-se todos no centro da cidade. Então, a nossa investida é pesada. É uma intervenção urbana maior, a maior que já teve.
Em termos de valores, ela se pagaria depois, a partir, por exemplo, de investimentos que vocês busquem, ou dessa de se levar mais empresas, ou dos empreendimentos buscarem mais o centro de São Paulo, a partir dessa ideia de habitar novamente esse espaço?
Bom, primeiro, a construção do centro é uma PPP, parceria público-privada. Você oferece ao investidor a oportunidade dele investir, de ter, nós vamos ter todos os prédios com fachada ativa. Uhum. Não é que nem prédios lindos na Faria Lima cercado de grade. Não, aquilo tem que transitar o público. Então, o que é fachada ativa? Todo o térreo dos prédios, são 12, serão para comércio, serviço, é um shopping. Uhum. Teatro, cinema,
galerias,
tudo. Você é uma cidade que se implanta. São 22 mil funcionários que vão frequentar. E aí você tem que incentivar a habitação no entorno. Esse é o maior trabalho que nós vamos fazer, inclusive com o CDHU, que já começou a construção de alguns prédios de interesse social, mas nós precisamos de habitação para a classe média, principalmente o funcionalismo público, que vai trabalhar lá. O sonho dele é morar perto. Sim. E ir a pé para o trabalho. Como o sonho dos secretários é atravessar a praça para despachar com o governador e não atravessar a cidade para despachar com o governador. Então você tem ganhos muito grandes em termos de custos, de melhoria das condições administrativas do Estado. E aí você tem um aspecto que é muito importante em termos do entorno. A iniciativa privada precisa acreditar que é para valer. E isto é só depois que nós terminarmos o concurso público. Uhum. É o primeiro concurso público que se faz há muitos anos. Eu acho que desde Brasília não tem um concurso público de arquitetura de um investimento de envergadura. Sempre tinha uma carta marcada de um Niemeyer da vida para fazer o desenho. Aqui não. Queremos revelar arquitetos de uma nova geração que se unem aos de velha geração para poder conceber o nosso centro administrativo.
Interessante. Já temos perguntas nesse sentido. Gisele, vou começar contigo. Vai lá.
Secretário, eu gostaria de perguntar, acrescentar os desafios. Então, o primeiro desafio que será como é que essas empresas, então, vão ser fomentadas não só a participar do projeto do centro, mas de todo esse projeto maior que é justamente habitação e criar condições para a revitalização do centro. Gostaria de saber também como vai ser essa articulação com a prefeitura, porque o prefeito também participou do lançamento desse programa e agora teremos eleições, então como é que ficam essas relações, havendo uma substituição administrativa. E também gostaria de saber como serão esses contratos, porque lendo o programa eu vi que serão contratos de 5 anos, ou seja, também passarão até talvez da própria administração do atual, do governador Tarcísio. São investimentos grandes e muitas obras, então eu queria saber da longevidade, porque é um programa muito bonito e realmente São Paulo merece. Então quero saber como é que a gente consegue apoiar para que seja longevo.
Obrigado. Bom, primeiro, nós, é uma parceria público-privada. A parceria vai oferecer ao investidor a construção com uma contraprestação pelo prazo de 30 anos. Ele tem o direito de explorar, porque ele vai construir e vai administrar todo o complexo. Quer dizer, nós vamos terceirizar a administração do complexo. Segundo, ele vai explorar as lojas e os estacionamentos públicos, que são fontes de receita para ajudar na contraprestação. Por outro lado, nós no Estado temos uma carteira que vai começar a ser anunciada de prédios próprios que serão vendidos. Tá? Serão vendidos. Nós temos aí uma carteira estimada de 1 bilhão e 800 mil de imóveis a serem vendidos. Vamos preservar os históricos, vamos reencaminhar para habitação alguns outros ali no centro. Os históricos nós vamos transformar em cultura, como por exemplo Caetano de Campos. Você tira a Secretaria da Educação de lá, vai para o novo centro, lá talvez a gente desloque a Escola de Música Tom Jobim, que paga aluguel ali perto da Cracolândia. Então ela vai para uma edificação histórica. Como tem edificações históricas no pátio do colégio, onde está a Secretaria da Justiça. Ali cabe muito o Museu da História da Cidade, o Museu Indígena, tudo voltado à história. Portanto, nós temos um processo de mitigação desse risco que vai ser atraente, até porque o Estado de São Paulo tem fama de ser bom pagador. Portanto, é uma oportunidade do investimento privado aplicar na coisa pública. Por outro lado, você está levando tudo, inclusive o principal, polícia. A polícia, o comando da polícia no estado de São Paulo estará lá nos Campos Elíseos. Portanto, é a segurança para o centro, né, de que haverá segurança. Porque um dos grandes problemas do centro, da pessoa ter medo de morar no centro, é o problema de segurança. De não poder sair na rua que o celular vai ser roubado.
Você tem algo sobre isso, Wilson, para incrementar?
Um pouco na pergunta da Gisele, se queria entender. Essa é a história da PPP. Então, na cabeça do governo, fica claro que ela vai passar de governo para governo e vai continuar com o mesmo projeto. Que os governos que vão anteceder o Tarcísio ou quem for, o projeto vai continuar, que nós não vamos ter algo que demore mais de 20 anos, igual trem entre cidades. Desde que eu sou moleque, eu escuto essa história do trem entre cidades, e agora o Tarcísio foi na Bolsa de Valores e bateu o martelo e resolveu o problema. Lógico, vai ter uma concessionária que vai assumir a questão da obra. Essa PPP vai nos dar garantia ou vai nos dar tranquilidade que mesmo que demore 10, 20 anos o projeto final da construção de todo esse complexo administrativo, vai ter garantias que nos próximos governos eles vão continuar?
Bom, vamos dar aqui um cronograma e vamos falar da gestão do Tarcísio.
Isso.
Não adianta eu falar da gestão da prefeitura, porque isso está...
Não, governo.
Na gestão Tarcísio, neste ano, que nós já anunciamos o concurso, dentro de 30 dias fecha e teremos aí de 3 a 4 meses para receber os projetos. Uhum. Recebido o projeto e declarado o vencedor terá 60 dias para fazer o projeto executivo em cima do projeto arquitetônico que foi feito. Com esse projeto executivo, eu vou poder orçar definitivamente o quanto será, levando em conta os princípios de economicidade, etc. Depois de orçado, ele entra em consulta pública e aí ele vai a leilão. Vai ter batimento de martelo também lá na Bolsa. À medida que você bater o martelo, ele, concessionário, assume também a desapropriação. Uhum. E a gente espera já colocar tapumes a partir de 2025, no primeiro trimestre. Colocado o tapume, aí começou. E a população passa a acreditar, porque há um descrédito sobre o centro. Tantos projetos frustrados. Então, é normal esse descrédito. E nós temos que transmitir crédito. Temos que transmitir confiança. Nós temos um governador que tira da gaveta os projetos. Eu fui vice-governador, esses projetos foram apresentados e foram para a gaveta e não foram tirados mais.
E como presidente da Associação Comercial, o senhor conhece bem o centro e batalhou, uhum, batalhou muito para o que está acontecendo hoje.
Eu sou um centrista histórico. Porque a minha
que é uma empresa... briga da atual gestão também, né? A Associação Comercial continua com essa briga por revitalizar de fato.
Não, essa é uma bandeira, porque ela está lá, né, no centro. É. Ela sofre as consequências,
sim,
de uma população de rua à noite na Boa Vista, deitada nas marquises. Ela sofre as consequências de ver prédios de banco com mármore para estacionamento, entendeu? Então, que é uma atividade de subocupação. Portanto, todos nós temos um centro que é bonito, mas que está muito enfeiado com tudo aquilo que nós estamos assistindo.
Nogueira fez um sinalzinho para a gente arrematar essa parte de centro, isso, e de revitalização. Você quer fazer uma pergunta sobre isso também, Nogueira?
Isso, Ibanda, exato.
Por favor.
Acho que o tema é muito importante, quem nos assiste em casa, mesmo que não seja de São Paulo, não é, secretário? Porque se der certo em São Paulo, pode dar certo no centro de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, de outros lugares que também precisam de uma revitalização. Eu tenho duas dúvidas. A primeira, para atrair empresas para o centro, seria possível abrir mão de impostos ou isso geraria uma concorrência desleal, por exemplo, com outros bairros de São Paulo? E a segunda pergunta, para a gente de fato dar vida ao centro, não seria o caso de restringir circulação de carros, dado que o centro já é bem servido por transporte público, ônibus e metrô?
Olha, interessante. Primeiro, obrigado pela pergunta. Nós temos aí o aspecto da utilização. Qual foi a primeira pergunta?
De impostos, está para vir
de impostos. Muito bem. Eu estudei muito a Constituição. Isso já tem uns 15 anos. Eu estudei o ponto da Constituição sobre o incentivo fiscal. Porque diziam que era sobre desigualdades regionais. E não se admitia o conceito da desigualdade regional dentro de uma mesma planta. Eu me recorri até o escritório renomado do Pinheiro Neto e fizemos um estudo pela associação que derrubou esse argumento. É lógico que você tem regiões carentes que você pode dar incentivo. Eu não vou dar incentivo para a turma do setor financeiro ir lá para Faria Lima. Não precisa de incentivo, eles já estão lá. Mas eu preciso dar para poder atrair para o centro. E nós perdemos essas oportunidades quando Barueri, todos diminuíram o imposto de serviço. E aqui nós tínhamos um secretário que era turrão, né? Não vou dizer o nome.
Continua turrão, continua.
É meu amigo. Não pode mexer.
Para bom entendedor.
Ali você teria condições de atrair muita gente de prestação de serviço para o centro. Até telemarketing, sistema financeiro. Na época...
Tiveram bancos que foram para Osasco.
Sim, na época o presidente da associação Vivo Centro era o Meirelles, que era presidente do Banco de Boston. Então, quando aconteceu aquilo, a primeira coisa que o Banco de Boston fez foi mudar a sede aí para uma cidade vizinha. Porque é lógico que o incentivo fiscal, que pode ser dado, ele funciona. Então, vamos estudá-lo bem.
E os carros?
É, sobre a redução de trânsito?
O carro. Você já tem hoje uma tendência de uma nova geração de não andar de carro. É impressionante isso. Eu vejo pelos meus sobrinhos, netos. Eu com 18 anos já estava babando. Com 16.
Mas os funcionários públicos são só da nova geração? Não são, né?
Não, mas
porque
acontece.
Porque eles vão para essa região.
Mas aí que você está servido de uma belíssima estrutura de transporte.
Uhum.
Metrô, trem, sim, ônibus, estão todos ali. Ali é um entroncamento grande do sistema de transporte. Então ele é muito bem servido. E melhor ainda se ele morar perto. Dele poder, da gente fazer um consignado, para ele comprar um apartamento da iniciativa privada, descontando do salário dele a prestação, o que dá garantia para o investidor de que ele vai ter condições. E aí ele não precisa de carro. É. Ele vai fazer, eu posso fazer lá o edifício de uma garagem só.
São muitas propostas interessantes. A gente espera que elas sejam colocadas em prática de fato. A gente tem uma pergunta, uma participação hoje da Dora Kramer, nossa comentarista lá do Rio de Janeiro. Vou abrir um espacinho para ela e depois passo para o nosso amigo Piperno aqui também. Vamos lá, Dora, bem-vinda.
Boa noite, secretário. O senhor é um homem da política, mas é um homem também da economia. Então eu lhe pergunto, o senhor ainda acredita naquela ideia muito difundida de que é a economia que comanda o espetáculo eleitoral? Não, é a política. Isso está invertido hoje. É a política que está no comando.
E aí, secretário? O que o senhor responde para a nossa amiga Dora?
É um misto, né? Porque se a inflação explode, não é a política, é a economia. Se a inflação está piano e está tudo em ordem, sem dúvida será a política.
Mas o senhor entende que essa relação mudou ao longo dos anos?
Depende.
A questão política mais voltada para a ideologia também, ela se tornou mais permanente ou mais presente?
Depende da época.
Ah.
Tá?
E que
quando
que
você hoje... É o seguinte, por ideologia, nunca se corrige uma economia com mais Estado.
Uhum.
Tá? Tá aí provado o gasto público, o excedente do gasto público. Hoje, o segredo do equilíbrio do Brasil é você ter um gasto público compatível com a arrecadação. Não adianta você aumentar imposto que vai tomar pau. Né? Toma pau politicamente. E é uma iniciativa econômica.
E o senhor entende que isso esteja acontecendo hoje, que o governo esteja favorecendo a arrecadação e mesmo assim ainda
não apareceu.
Lida com previsões que não são bem aquilo que ele espera, porque o Tesouro Nacional apontou um relatório de que seria necessário haver um incremento aí de 129 bi para que o governo consiga acessar o superávit de 0,5 lá em 2025.
Mas ainda isso não é notado na economia como um todo. Agora que começaram alguns índices de preço a variarem e afetar a parte de orçamento. E aí precisa perguntar se o decréscimo de popularidade do presidente se deve a quê? Política ou economia? Portanto, tem um misto. Eu não cravo direto que é a economia, nem cravo direto que é a política. Dora é minha amiga desde a Constituinte.
Essa conhece muito já. Vai lá, Fábio Piperno.
Então, o senhor se declarou um homem do centro da cidade. E nos últimos dias, parte do centro tem sido aí atormentado pelos problemas gerados pela Enel. O senhor, historicamente, sempre foi também um fanático defensor da iniciativa privada. E o Estado de São Paulo planeja privatizar a Sabesp. Então, secretário, eu gostaria de saber do senhor o seguinte. Existe algum risco de que o paulistano, ele tenha que conviver em algum momento com uma Enel da água?
Aí que está. Você tem que olhar como é que foi concedida, como foi feita a concessão da água. E aí, acho que não foi bem amarrado, porque você fazer uma concessão, precisa estar tudo muito bem amarrado e muito bem previsto. No caso da Sabesp, o grande objetivo é você universalizar o processo de saneamento. Porque investir em saneamento é investir na saúde. E nós temos ainda índices muito aquém do potencial de São Paulo. Temos uma belíssima de uma empresa, mas que não cumpriu o seu papel. Então, nós estamos fazendo uma amarração devida para que nós tenhamos condições dela cumprir esse papel do marco da água, inclusive antecipando o prazo de 2033 para que haja 100% do saneamento completo para 2027, 2028. Esse é o objetivo maior da privatização da Sabesp e o Estado mantém 30% de participação para ficar de olho, não deixar solto.
Agora, secretário, sobre isso que foi perguntado pelo Piperno, o governo federal tem falado sobre um movimento de se retirar, talvez, a Enel dessa gestão, a partir das complicações que aconteceram desde o ano passado aqui em São Paulo e também com um movimento bem intenso feito pela prefeitura. O senhor entende que esse ou essa seja uma decisão correta agora?
Olha, eu acabei de sair do gabinete do Tarcísio. Estava conversando com ele.
Pode contar algum bastidor para a gente aqui? A gente adora bastidor.
Posso, tranquilamente.
Adora bastidor.
Até porque vai sair uma nota nesse sentido. O ministro disse que ia fazer uma denúncia, não sei.
Sim, e a Enel.
E quem pediu?
Nacional de Energia Elétrica.
Quem pediu foi o Tarcísio. Pediu a ele. Só que omitiram que foi um pedido do Tarcísio. É do jogo, né?
E isso, então, já deixa claro que é uma vontade do governo e seria do senhor também como secretário?
Se não está dando certo, por que que você vai continuar a investir em quem não correspondeu? Tem hora que você tem que tomar atitude mais radical. A população ficou muito traumatizada com o descaso, tá? O descaso.
Vamos retomar nosso rodízio aqui. Começo contigo agora, Eucim.
Secretário, o senhor é considerado o pai das MEIs. Foi um projeto do senhor, aprovado pelo governo Lula, mas o projeto começou com o senhor. E o senhor dizia à época que as MEIs teriam um impacto social extraordinário. Olhando para hoje, o senhor ainda fala isso?
Surpreendeu as expectativas. Né? Eu estimava que nós atingiríamos 10 milhões de MEIs num espaço de 10 anos. Seria 1 milhão por mês. Terminados os 10 anos, continua 1 milhão por mês. Nós já estamos com 15, 16 milhões e vai para mais. Tá? Porque o MEI é a saída do novo contrato de trabalho na nova economia. Uhum. Né? Essa história de você confiar na carteira assinada, isso já foi. O pacto é outro. O pacto de entendimento é outro. Tanto é que a nossa previdência corre um enorme risco de não poder ser financiada porque ela ficou só sob folha de pagamento. E isso tem uma tendência de queda. Eu sempre defendi que o financiamento da previdência devia ir por um imposto de transação, que fizesse o imposto em cima da movimentação financeira e não em cima da folha de pagamento. Porque você taxar a folha de pagamento num país que precisa gerar emprego e facilitar os contratos seria uma coisa criminosa. Portanto, o MEI é a grande saída. Pergunta a qualquer setor.
E dá para melhorar?
Dá. Dá sim. Dá sim para melhorar.
Como o senhor entende?
É o seguinte, há uma restrição permanente ao MEI com uma palavra chamada precarização das relações de emprego.
Uhum. Né?
E não é precarização coisa nenhuma, é dar oportunidade de quem está por fora, né, de poder contribuir para a Previdência. Talvez tenha que ter um ajuste sobre a contribuição da Previdência para que ela seja um pouco mais robusta. Mas isso não vai afetar o desejo de participar e da forma de ser contratado. E acabar com esse negócio de dizer que está precarizando o mercado de trabalho, que isso até o Ministério do Trabalho está com uma ideia antiga, uma visão antiga, sindicalista antiga, e não moderna em cima de relações de trabalho.
O secretário, nesse contexto, quem critica o MEI, até o Simples, fala que o governo deixa de arrecadar muito dinheiro. O senhor concorda com essa crítica?
Conversa fiada. Isso é de economista de planilha. Estou cansado de mostrar por A mais B que a micro e a pequena empresa paga mais imposto do que a grande empresa, proporcionalmente. Isso está provado. Inclusive, tem economistas que fizeram estudos muito aprofundados a respeito disso, provando isso. Então, eles falam que é renúncia fiscal. Renúncia é coisa nenhuma. É um projeto gerado pela Constituição como uma nova forma de você poder facilitar e simplificar a contribuição. Você pagar todos os impostos federais, estaduais e municipais numa única guia. Quem não gosta disso é quem gosta de sofisticação para cobrar imposto.
Nesse sentido, o senhor vê as MEIs, enfim, o regime das MEIs, como, até como uma antecipação do que se pretende com a reforma tributária?
Eu sempre defendi que o modelo do Simples era o grande modelo da reforma tributária no Brasil. Sempre defendi. Eu fiz isso na época com um cara duro, que era o Everardo Maciel. Tá? Então, eu me lembro muito bem, eu era presidente do SEBRAE, das negociações que foram feitas, e ele chegou a ponto de dizer para mim, olha, eu tenho uma ideia de simplificação, mas você vai ter que me ajudar a botar alguém para me ajudar, porque eu não posso apresentar isso dentro da Receita. Se eu apresentar dentro da Receita, eles vão fulminar. E foi assim que eu apresentei um economista chamado Michael Gartenkraut, que foi reitor do ITA, já falecido, querido amigo, que ajudou Everardo a desenhar à noite na casa dele o que seria o conceito do Simples. Né? E graças a Deus nós implantamos por medida provisória, que foi rápido, não deu tempo da turma reclamar, porque aí o sistema S...
Não deu tempo de ser bombardeado.
Não deu tempo, porque está tudo pendurado. O que tem de penduricalho em cima de folha de pagamento, que um morde aqui, o outro morde ali. Então, para a empresa do Simples, ninguém podia morder mais. Então, a turma engoliu em seco, não podia reclamar, né?
Gisele também levantou a mão sobre tributária, né, Gisele?
Isso, eu queria só, complementando a dúvida dos colegas, a pauta tributária tem sido uma das pautas principais do consórcio de integração Sul-Sudeste. Então, eu gostaria de saber a posição do governo de São Paulo e quais são as prioridades estratégicas, então, tributariamente, né, sobre o aspecto tributário para São Paulo, lá do consórcio com o governo federal.
Olha, primeiro você tem um ponto que é fundamental, que é o problema da origem e destino. Então, argumentava-se que São Paulo iria ser muito prejudicado com problema de origem e destino. E o próprio governador falou, não, eu acho que não vai ser, eu aceito. Tanto é que deu muita polêmica, porque ele deu o apoio inicial à filosofia, mas era sobre este ponto específico. Porque ele sabe que o Estado de São Paulo, quando você termina a história da guerra fiscal, a tendência da produção é vir para cá. Exatamente pela infraestrutura que você tem. Né? Então, a infraestrutura de São Paulo é a infraestrutura de primeiro mundo. Às vezes, a turma sai daqui atrás de um incentivo fiscal para poder... Então, a regularização do problema da guerra beneficia São Paulo no médio prazo, em termos de economia real, da economia que funciona não com aditivos, mas sim pela própria natureza do sistema econômico. Então, sobre esse ponto, é tranquilo. Agora, nos preocupa, no caso do IVA, é a alíquota que vão colocar. Ela já está muito alta. Né?
É isso que eu ia te perguntar, porque o senhor sempre foi um crítico, né, assim, empenhado de aumento de impostos e etc.
Vai aumentar.
E aí eu queria saber a sua opinião, já que o senhor acompanha esse tema há tanto tempo e a gente está falando de tributária agora, e o senhor também foi um dos estudiosos que ajudaram a criar o Simples e que funciona muito bem exatamente por isso, né, porque reduz e também torna o processo menos burocrático. O senhor acredita que isso vai acontecer na tributária ou a gente vai se surpreender não para o bem como com o Simples, mas para o mal?
E vai aumentar. Vai aumentar. Na hora que você analisa...
Por que o senhor crê nisso?
porque ela vai afetar diretamente o setor de serviço. Sim. E o setor de serviço hoje é o maior empregador de mão de obra. E vai tender a um processo de informalização. Porque o IVA, quando é aplicado, é um sistema que você deduz a cadeia tributária anterior. Uhum. Né? Na prestação de serviço, você não tem cadeia tributária anterior. Você tem direto a mão de obra. E você taxa direto a mão de obra. Por isso, nós sempre defendemos que nós deveríamos ter, sobre folha de pagamento, a introdução do imposto de transação, que era uma proposta do Guedes, porque com o imposto de transação, você alivia o custo do serviço e se torna mais factível de entrar. Não falaram mais nisso, vão quebrar a cara.
Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui da Dora Kramer, lá do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar então. Chega mais, Dora.
O senhor foi candidato à presidência da República em 1989, quando não existia o Instituto da Reeleição. Mas o senhor também foi vice-governador quando já existia o Instituto da Reeleição. Então, eu queria saber agora que esse assunto volta, o Congresso traz esse assunto de volta, qual é a sua posição? O senhor acha que a reeleição não deu certo, ela prejudica e o fim da reeleição melhora o nosso sistema político eleitoral partidário?
Depois ela reclama comigo quando eu digo que ela conhece muito da história porque ela a viveu. Ah. Ela fica dizendo que eu estou chamando ela, entendeu? De, você está falando que eu sou velho.
Ela não é velha, é antiga.
Exatamente. Aí ela me lança como uma pergunta dessa. Ah, como o senhor lá em 80... Aí, ó, depois não pode reclamar. Vamos lá, secretário.
Querida amiga Dora. Bom, é a mesma coisa que a carreira militar, né? Se você não tem mobilidade na carreira, você nunca vai promover a turma de baixo, que é a turma de cima. Então, a reeleição, ela demora para renovar os tecidos políticos. Uhum. Porque o cara já entra lá para ficar 8 anos. Então, são 8 anos de demora para que você possa surgir com uma nova proposta. Agora, também 4 anos de gestão, para executivo, é pouco. Então, eu acredito que era o projeto original de 5 anos sem reeleição.
O senhor concorda com
isso? Esse é o meu ponto de vista.
E o senhor entende que deva ser para todos os cargos?
Sim, todos os cargos executivos.
Uhum. Tá? Ou seja, governadores, prefeitos e presidentes da República.
Sim, senhor.
Então,
eu queria... Não, Piperno.
Eu tenho
respeito, né? Eu tenho respeito.
É, toma cuidado, porque ele gosta de debater.
Já que o Evandro e a Dora puxaram a sessão nostalgia, eu vou radicalizar isso aí, secretário. Em 1982, o senhor foi candidato a vice-governador Reinaldo de Barros, se eu não estou enganado. Né?
Sim, do Reinaldão.
Exatamente. Naquele momento, o presidente Lula foi candidato a governador de São Paulo. Em 82, aliás, em 86, vocês dois foram candidatos a constituinte, muito bem votados, por sinal. Depois disso, em 89, se encontraram nessa eleição para o presidente que a Dora citou. Então, esse Lula que o senhor conheceu na década de 80, o senhor poderia imaginar que seria, por exemplo, um Lula que fosse encontrar aos abraços, aos sorrisos e tal, um governador como é hoje o governador Tarcísio, que é um político que está num campo ideológico absolutamente oposto?
Ué, você pode ser adversário, mas não ser inimigo. Em política você não
o
faz.
O senhor esperava isso dele algum dia? Não?
Sim. O Lula é esperto. Ele é muito esperto, né? E o Tarcísio está ficando esperto.
Secretário.
Vai lá, meu sim.
Tempo nostalgia. Em 89, quando o senhor foi candidato a presidente, para quem faz eleição, se jogar no Google melhores jingles de campanhas, o Juntos...
Chegaremos lá.
Juntos chegaremos lá. Ou está em primeiro, ou está entre os primeiros. No momento de polarização que a gente vive, raivosa, porque polarização sempre existiu. Hoje a gente... É uma polarização mais raivosa. O Juntos Chegaremos Lá saiu de moda? Ficou demodé?
Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, até porque você tem que encontrar um denominador comum para a ação política. Essa radicalização não funciona. não funciona.
Mas ela está sendo praticada. Como é que se aplica no Agora Juntos Chegaremos
ela
Lá?
Ela tem um ponto de saturação.
Uhum.
Vai ter um ponto de saturação. Por enquanto, ainda tem muito ressentimento. Né? Então, ressentimento é normal em termos de uma ação política. A não aceitação do próprio Bolsonaro quanto ao resultado da eleição, que está gerando toda esta turbulência, né? Buscando arquitetar a história de um golpe que eu não acredito, porque golpe tem que ser com arma. Se não tem arma, não tem golpe nenhum. Pô. Então, aquilo foi mesmo o jus esperneante. Né? E vai continuar, você vai ter agora, você tem no bolsonarismo um percentual alto de adesão, que é os 25%, 30%. No lado do Lula também, você tem um alto grau de adesão, de 25% a 30%, e são personalíssimos.
É.
Você não fala de partido, né?
Sim.
Daqui não tem partido.
Você não fala em sucessor, né?
Não, não tem. Tá. Então, são dois polos que representam 50% do eleitorado.
E que se autoalimentam, 20... né?
Se autoalimentam. Tá? O restante está olhando.
Em que momento que esse restante vá parar de olhar e se manifestar, de fato?
Vamos esperar o resultado das eleições municipais, que também não tem nada a ver com o nacional, a não ser em uma capital ou outra. O restante é política local a ser resolvida. Então, aí você vai ver um quadro novo do que vai acontecer em termos das forças políticas de apoio a um projeto que possa ser um projeto de conciliação.
Interessante. No último Direto ao Ponto, nós conversamos aqui com o ex-governador e também que foi candidato à presidência, Ciro Gomes. E numa crítica tanto a Jair Bolsonaro quanto a Lula, e eu vou aproveitar que o senhor tocou em ambos os nomes para trazer essa pergunta, ele mencionava que ele via muitas coisas parecidas nesse governo, né? Embora eles tivessem ideologias diferentes, eles são iguais. Ele trouxe essa comparação em relação à economia, em relação às medidas que são tomadas. O senhor foi assessor especial de Paulo Guedes, integrou aquele governo, também já conheceu mais do governo do PT lá atrás. O senhor entende que que esses dois governos, como disse ou como mencionou, num tom de crítica a Ciro Gomes, tenham coisas muito parecidas mesmo, do seu ponto de vista?
Bom, primeiro eu tenho que dar uma explicação de por que eu fui trabalhar com Paulo Guedes. Porque em 1989, quem escreveu o capítulo econômico do meu programa de governo foi o Paulo Guedes,
uhum.
Por ser liberal.
Sim.
Né? E o meu projeto era um projeto liberal, era o primeiro projeto liberal. Quando se falava em liberal naquela época, hoje ele está com toda a força como corrente hoje mundial.
Uhum.
Como corrente mundial. Então, quando o Paulo foi com o Bolsonaro e ganhou a eleição, ele me ligou e falou: nós sonhamos juntos, agora você tem que vir aqui me ajudar a realizar o sonho. Não vai ser fácil, hein? Porque o cavaleiro eu confio, agora o cavalo é meio passarinheiro, né? E de fato, o Bolsonaro, ele foi muito firme com o Paulo.
Sim.
Sempre foi muito firme, ele apostou muito no Paulo. Agora, a convicção liberal dele é um pouco menos, como falou o Lula, né? Pouco menos.
Fala então, o pessoal do interior, né?
É?
Pouco menos.
Pouco menos. Não era essa... Tanto é que o Paulo sofreu muito em termos de determinadas medidas que tinha que implantar, mas ele sempre foi muito correto. Isso o Paulo sempre fala. Foi de uma correção extraordinária. Já o Lula, também sob o ponto de vista de convicção, é meio escorregadio, embora o PT seja corporativo. Portanto, ele quer estatal, quer mais estatal, quer mais emprego em estatal, acredita que o Estado é o grande condottiere da geração de emprego, e não é, quer dizer, é a iniciativa privada. Portanto, você tem pontos de similaridade, até porque o
essa similaridade seria mais em tons políticos do que, de fato, em medidas econômicas e etc.
Porque é difícil você falar qual é a convicção do Lula. O Lula é uma metamorfose ambulante, né? E é esperto, porque ele se adapta. Se adapta aqui, se adapta lá.
Ele é um político de esquerda hoje?
A turma diz que o Lula nunca foi de esquerda. A turma diz. Mas ele faz a política para agradar a esquerda. E quando vai para a esquerda, se ferra. Ele tem que sempre estar no centro para poder levar a mensagem.
Vamos lá, Gisele.
Eu queria encerrar a sessão nostalgia e perguntar sobre
futuro. Ela vai voltar ainda, tenho certeza.
Perspectivas de futuro. Secretário, quem são os possíveis presidenciáveis e qual seria, então, um modelo econômico que levaria o Brasil realmente adiante, diante dessa dicotomia que, de repente, às vezes é tão convergente num mesmo ponto de vista?
Eu sou convicto do caminho liberal. Sou convicto. E você tem que ter paciência para deixar que as coisas e as forças de mercado, eu acredito no mercado. Eu tenho fé no mercado. Era como o Roberto Campos dizia, o Fernando Henrique respeita o mercado, mas ele respeita o mercado, mas não acredita, né? Eu respeito e acredito. Então é uma questão de convicção. Tenho estado muito com o Paulo Guedes, que ele está sumido, porque ele não quis entrar nessa polarização. Uhum. Mas ele tem uma cabeça muito aberta do que é o mundo hoje, conhece, tanto é que ele foi convidado pelo Vargas Llosa para assumir a FIU, a Fundação Internacional de Liberdade, que deverá começar a surgir aos poucos aqui, congregando todos do pensamento liberal nesse movimento mundial, para não confundir com os movimentos de extrema-direita. Uhum. Né? Nós somos centro-direita. E a centro-direita dialoga com a centro-esquerda. Por isso, o que é ser liberal? Democrata. O democrata conversa. O democrata aceita argumentos. Então, você não vai implantar um regime puro. Você vai mitigar. Você vai ter condições, mas o caminho é esse. Está demonstrado pelo resultado das estatais, que já piorou, porque teve intervenção, tá, no processo. A salvação do país na pandemia, isso daí foi objeto de um estudo mundial. O Brasil foi um dos países que melhor se comportou na pandemia, porque não deixou a peteca cair, manteve o sistema de emprego. Aí veio o problema da vacina, a discussão da vacina, mas se você olhar a condução do processo econômico, pô, nós saímos melhor do que entramos após uma pandemia e uma guerra. Então, eu acho que o modelo está certo. Agora, pena que possa estar sendo desvirtuado.
Quer falar, Nogueira?
Eu quero, Evandro, pegar um assunto da ordem do dia, né? A possível cassação do senador Sérgio Moro.
Sim.
Sérgio Moro, muito atrelado à Lava Jato, que do ponto de vista do combate à corrupção, teve os seus frutos, benefícios, e por outro lado, muito se diz que a Lava Jato atrapalhou demais a economia, em especial o setor da construção. Quando o senhor pesa na balança as duas questões, a Lava Jato foi boa ou ruim para o Brasil?
Olha, primeiro ela foi boa. Boa porque revelou um esquema que não é mentira. Ela foi só anulada por questões jurídicas. Não se contestou o conteúdo. Isso deixa a gente com um gosto muito amargo na boca. Muito amargo. Agora, se o juiz Sérgio Moro exagerou, pode ser que tenha exagerado, até porque o grande erro dele foi assumir a política. Se ele tivesse ficado quietinho lá no lugar de juiz, ele teria mantido muito mais o carisma e a aura daquilo que foi feito. Segundo, sobre o prejuízo das empresas. É lógico que a empresa foi prejudicada pela ação dos seus donos e não de seus funcionários. Essas empresas teriam que ter mudança de mão, como foi o PROER. Logo que se foi implantado o Plano Real, dos bancos que quebraram, tá certo? Porque estavam na bicicleta. E o que que fizeram? Tira a direção e passa a direção para outro, né? Essas empresas teriam que ter afastado os seus titulares e punido o patrimônio dos titulares, mas não punir a empresa e seus funcionários. Uhum. Porque nós tínhamos um subproduto, que era o produto principal, que é a inteligência da engenharia brasileira concentrada nessas empresas. Então, nesse ponto, a forma como se agiu, eu acho que foi prejudicial.
Tem algo sobre isso?
Então, mas sim. A Lava Jato não tem um pouco de culpa ou não tem culpa nesse processo de não proteção das empresas?
E veja...
A Lava Jato não misturou os donos com a empresa com os donos e virou uma coisa só?
Ela foi e constatou a roubalheira. Constatou a roubalheira. Foi para punir a roubalheira. Caberia ao governo, ao invés de fazer acordos de leniência com a empresa, já fazer a chamada da intervenção. Reconhecer que houve uma gatunagem generalizada e que faria a separação para o custo da gatunagem ser assumido com o patrimônio dos proprietários. Os proprietários estão todos aí com seus respectivos patrimônios e já sendo perdoados os acordos de leniência. Isso é uma frustração na gente muito grande.
O senhor toca num ponto muito importante, que é o fato de que os donos acabaram, de alguma forma, sendo poupados. E, por exemplo, o livro da Malu Gaspar, que fala lá sobre o Odebrecht, é um livro, uma obra que trata de uma empresa envolvida em escândalos, em casos de corrupção, mas desde os anos 70, e algumas começaram antes disso. O que, que o senhor acha que esses esquemas se perpetuaram por tantas décadas, de forma impune?
Porque era o sistema que funcionava no Brasil. Eu sei porque eu fui candidato em 89 e sei como trabalhavam, sei como influenciavam, sei como é que se utilizava da mídia conivente com este processo. Então você tinha um sistema, tanto é que quando foram pegos, falaram, pô, mas sempre foi assim. Por que que agora sou eu o culpado? Né? Sempre foi assim. Então, sempre tiveram um combo, né, que unia a empresa de engenharia, o projeto, a empresa de publicidade, porque ela chegava, por exemplo, num país e já levava o combo completo para o governante. Você faz a obra, aqui a propina para poder financiar a tua campanha e ainda dou de graça uma agência de publicidade para fazer um marketing político. Assim foi quando começaram o rastrilho da Lava Jato em países sul-americanos. Era um sistema.
Quer questionar algo sobre isso também?
Complementando, justamente. A Lava Jato, além de ter revelado os esquemas, ela mudou o perfil do eleitor brasileiro, ela mudou o interesse do brasileiro pela política, porque muito se diz que antes o brasileiro se interessava em saber a escalação da seleção e depois, hoje ele sabe os nomes de todos os ministros do Supremo, dos políticos. Então, ela teve essa contribuição de trazer o brasileiro mais para as ruas, para a política, para esse interesse. Contribuiu para a democracia brasileira?
Olha, para as ruas, eu tenho visto que sim. Né? Tenho visto que sim. Agora, acreditar que o brasileiro, porque aí você tem uma consciência de uma classe média, né? Que é o taxpayer. Né? Uhum. Agora, você tem um restante que não é o taxpayer, ele tem complexo de súdito. Né? O rei é bom, né? Ele me dá educação, me dá saúde, me dá Bolsa Família. Então, ainda é uma relação muito fisiológica com a política. Muito fisiológico. E não é pouca gente. É um monte de gente. Então, como é que você vai mudar isso? No tempo muda com educação. Mas não é o que eu tenho visto no curto prazo nesse sentido. Eu acho que mais a frustração da Lava Jato mais deseducou do que educou.
Agora, secretário, eu queria perguntar para o senhor sobre a questão que remete ao empreendedorismo, né? Já que é uma bandeira muito forte sua. Recentemente houve a criação do Ministério do Empreendedor, né? E foi uma criação meio atabalhoada, porque houve ali uma mudança de cargos, entrega de cargos para alguns partidos. Nessa história toda houve a movimentação e o ministro acabou se tornando, então, assumindo um ministério, mas ainda sem ter uma equipe formada, sem entender ou sem dizer muito bem como que esse ministério atuaria. O senhor entende que haja necessidade desse tema ter esse protagonismo, mas para que ele, de fato, faça a diferença... A construção, a costura política, ela precisa também ser muito bem feita e não depender apenas de toma lá, dá cá com partidos?
Muito bem. Uma boa pergunta. Micro e pequena empresa representa 95% do universo empresarial brasileiro. E, normalmente, ela fica jogada no porão do MIDIC, que é o Ministério da Indústria e Comércio. Porque lá é política industrial, né? Então tem o domínio da turma do subsídio. Turma que não vive sem o subsídio, está sempre lá nas comissões e tal. E a micro e pequena empresa, ela não era olhada e os economistas, pau. Tá? Então, a Dilma, ela resolveu criar o ministério. Uhum. Mas ela resolveu criar o ministério com a consciência de criar o ministério. Me chamou... quando eu era vice-governador, deu um rolo danado, mas eu fui. Fui porque era uma questão de bandeira, pô, tá? E ela foi extremamente correta. Ela me colocou diretamente ligado a ela.
Se não me engano, durou pouco mais de um ano esse ministério, né?
O ministério foi criado em 2013 e em 2015, por conta já da reforma administrativa que o Levi fez... Ela veio muito chorosa até. Eu vou ser obrigada a fechá-lo. Uhum. Mas você vai pro Sebrae. Lá tem dinheiro, tá? E nós vamos continuar a política. E segundo, você vai ter uma sala aqui no Palácio. Eu, presidente do Sebrae, com uma sala no Palácio, comandando o processo da desburocratização. Portanto, era uma ação orientada de governo. Hoje eu não sei como é que foi... acertado, é um político experiente, O conselho que eu dei foi, utilize o SEBRAE como estrutura, não precisa criar outra estrutura. O SEBRAE tem uma estrutura nacional com recursos que dá para poder fazer a política. Eu espero que ele tenha sucesso.
O senhor acredita que ele terá sucesso? O senhor mencionou que o senhor espera, mas a partir da conjuntura, do cenário político ao redor dele, o senhor entende que ele terá sucesso?
Até porque o senhor tinha um cenário político diverso. A presidente te apoiando, com uma sala que, querendo ou não, lhe trazia o poder de estar próximo do presidente, coisa que não existe hoje. Está abaixo de um vice-presidente, não tem relação direta. Tem relação com o presidente, mas não é uma identidade direta com o Palácio do Planalto. O senhor não. O senhor foi para o Sebrae, mas continuou com o status de ministro.
Deixa eu te colocar o seguinte aspecto nessa questão. Tudo que eu consegui e conquistei, foi por unanimidade no Congresso Nacional. A força da micro e pequena empresa está no Congresso, porque isso foi vendido através do tempo, da importância do pequeno na geração de emprego, na distribuição de renda. Então, hoje, de PT ao PSOL, se vota em conjunto em favor da micro e pequena empresa. Eu fui uma espécie de articulador desta ação, porque se eu dependesse do Ministério da Fazenda, tomava pau em todas. Tá? Então eu tinha, quantas vezes o Congresso aprovou, o Ministério vetou e o Congresso foi lá e derrubou o veto. Portanto, o ambiente político em favor do pequeno empresário, ele é total. Eu espero que o ministro saiba utilizar esta força e que o Lula não atrapalhe.
Vai lá, Nogueira.
Secretário, a questão do empreendedorismo, do investimento no Brasil, quando a gente conversa com empresários, e a gente pergunta hoje qual é o grande entrave do Brasil, a gente esperaria como resposta talvez carga tributária elevada, juros elevados, infraestrutura precária, mão de obra ruim. E, no entanto, o que eu mais ouço dos empresários é insegurança jurídica e sempre relacionado ao Supremo Tribunal Federal. Estive acompanhando há vários anos muitas polêmicas envolvendo muitos ministros, talvez o símbolo disso seja o Alexandre de Moraes, mas não só ele. Qual a sua visão sobre o Supremo Tribunal Federal e, mais do que isso, sobre a insegurança jurídica que afasta investimentos no Brasil?
Bom, alguém já disse, eu não sei quem é o autor, mas eu sempre repeti que no Brasil até o passado é imprevisível.
Malan.
Né?
Pedro Malan.
Pedro Malan. Né? Não sei de quem ele copiou. Mas é correto.
Vai,
é correto.
Vai sendo copiada por gerações.
Vai, vai. Então, nesse caso, de fato, você tem uma instabilidade. Quando o Supremo deixou de interpretar a lei para querer fazer a lei, né? Então, isso gera uma insegurança muito grande. Eu espero que o Supremo rapidamente recupere o seu eixo, até porque eles não foram votados para isso.
Tem alguma questão sobre isso, Piperno, ou quer mudar o assunto?
Eu tenho, já que, falando em citações, tinha uma do Churchill que dizia que se o político quer ser vulcão, ele tem que ter a boca fumegante. E aí, eu queria perguntar, com base nisso, para o senhor, o seguinte. No Brasil, isso para mim é um tema muito, muito sério. No Brasil se fala muito em abertura da economia. Agora o Brasil tenta negociar o acordo lá com a União Europeia, que a França trava e tal. Mas também, historicamente, quando o senhor chega, por exemplo, na Fiesp, olha, eu sou a favor de abertura, a gente precisa sair para o mundo, mas olha, o meu setor ainda precisa de algumas salvaguardas. Como é que o senhor vê essa mentalidade do empresário brasileiro que tanto, enfim, proclama aí as benesses de se abrir para o mundo, menos no setor dele?
Isso é um vício da visão corporativista de Estado, onde é tudo pelo Estado, nada contra o Estado. Esse é o social nacionalismo, que era a doutrina, inclusive, da Escola Superior de Guerra. E que tinha a sua mais clara expressão no o corporativismo, né? Que era a faceta do nazismo. Né? Então, nós tivemos governo com cultura nazista. Getúlio foi o pai dos pobres e a mãe dos ricos, através da concessão, através do BNDES, através do imposto sindical para as entidades representativas. Então, todas elas viveram em torno do Estado. Não quiseram se arriscar para ir para mercado. Quem vai para mercado aqui é pequena e média empresa. Essa, no ambiente da pequena e média empresa, você tem a real visão de mercado. Nas grandes empresas, sempre é reserva de mercado através da legislação e se tornam associados do governo na busca de arrecadação. Por isso, elas têm o conceito de quase oligopólio, para impor preços para repassar o custo tributário. Esse é um vício da estrutura que nós temos que desmamar. Enquanto você não desmamar essa estrutura, eu sou a favor de botar a turma para correr mesmo. Põe para correr, vai. Agora já estão falando da proteção da indústria automobilística. Pô, você está impedindo a gente de ter acesso a coisa nova. De ter, mas como é que fica? Sai correndo atrás. Vai lá fazer melhor. Os caras estão fazendo melhor. Você tem que ter competição mesmo.
Falando sobre essa questão de desmame ou não, nessa segunda-feira foi publicada uma decisão pelo presidente do Senado que mantém a desoneração da folha de pagamento para os municípios, né? E isso derruba a medida provisória que foi editada pelo governo federal, que agora vai voltar a discutir esse tema, essa possibilidade de acabar com esse benefício, mas por meio de projeto de lei. Como é que o senhor analisa a concessão, entre aspas, desse benefício aos municípios e esse embate que foi criado entre o governo e o Congresso sobre manter ou não a desoneração?
A desoneração em cima de município e em cima de empresa foi sobre 17 setores só. Uhum. Que esse não está certo, porque só... porque são os que mais os que mais empregam. Isso é tudo distorção de sistema. Nós precisamos ter um sistema universal de arrecadação ou de financiamento da Previdência, que enquanto continuar sob folha de pagamento, com oneração ou desoneração, vai quebrar a cara.
E diante dessa possibilidade do governo apresentar um projeto de lei, que tipo de debate ou discussão ou até estudo que o governo deva fazer para trazer algo então que vá nesse caminho que o senhor acabou de apresentar?
Vai ter que mudar a base de tributação.
Uhum.
Agora, quem tem coragem de botar o guiso no gato? O Marco Sintra
as
pôs.
As expressões desse programa estão maravilhosas. Né?
Marco Sintra pôs. Tiraram ele.
Vamos lá. Vai lá, Wilson.
Bom, a gente está falando em vender o Brasil para fora, né? Muito se fala que o governo anterior se fechou pro resto do mundo. E o governo atual vem se abrindo, mas sem estratégia. É isso?
Eu acho que o mundo olha o Brasil com os mesmos olhos. Um país com potencial extraordinário a partir das nossas vantagens comparativas e competitivas. O Brasil é solo e subsolo. Essa é a nossa força.
Uhum.
Essa é a nossa força. O solo está demonstrado aí. Ninguém segura o Brasil em matéria de agricultura. Não segura. A Europa está se borrando de medo com um acordo e a França ainda mais lá, com Macron, que vem passear brincando de índio na floresta com o Lula. Então, para nós, objetivamente, você tem parcerias, por exemplo, com o Oriente, né, principalmente o lado China, Japão. Para quem não sabe, quem financiou a cultura no Cerrado foi a JICA, que é a Agência de Cooperação Japonesa, porque eles olharam, vou depender no futuro do grão dessa imensa nação, para não ficar dependendo dos Estados Unidos, que foi quem me humilhou na guerra. Então, essa explosão nossa só está faltando a nossa frente para o Pacífico, para a gente não ter que dar a volta pelo canal de Panamá, para poder ir direto com essa parceria. Então, o mundo está esperando as iniciativas nossas, proativas no sentido de usar as nossas vantagens comparativas e competitivas.
E as nossas autoridades estão acertando na articulação para chegar nesse caminho?
Não enxergam.
Só para complementar a pergunta do Evandro, então, e pegando um gancho no que o senhor disse, então como é que o senhor vê esse projeto Rota da Integração, que prevê, inclusive, algumas saídas lá para o Pacífico?
Ah, mas isso daí faz tempo que se fala. Os Estados Unidos nunca quis isso. Porque os Estados Unidos é um estado com duas, é um país com duas frentes. Ele tem a frente atlântica e a frente pacífica. Ele jogava. Nós só tínhamos a frente atlântica. Se nós, por ferrovia e não por rodovia, penetrarmos a floresta amazônica para poder chegar no Pacífico, por que que eu falo ferrovia? Porque a intervenção é menos danosa e mais controlada do que se você fizesse rodovia. Então, você fazendo a Transpacífica, com o escoamento desta imensa produção do nosso centro-oeste, do nosso nordeste, hoje o grão está lá no sul do Piauí, no sul do Maranhão, no oeste da Bahia. Toda ela, não querendo vir para Santos, não, já sai direto, não precisa dar essa Sim. volta toda. Esse é um potencial que o Brasil tem, um acelerador nuclear, pô.
E só para a gente finalizar essa parte, eu já passo para você, Gisele, mas então o que o senhor entende que falte das autoridades para abraçar, de fato, esse talento que o país tem, além das questões que já são feitas, claro, em relação à agricultura, ao desenvolvimento de tecnologia, à concessão de crédito e etc.?
É que nós temos uma ideologia urbana contra o agro.
Uhum.
É ideologia. O agro que prejudica, é o agro na natureza. Não existe melhor conservação do que o agro hoje, aqui no Brasil, em termos de consciência, em termos de preservação de recursos naturais. Então, nós estamos sendo difamados no mundo pelos que têm medo da concorrência. E internamente, os inocentes úteis ou os burros úteis fazem coro com o nosso inimigo.
Vai lá, Gisele.
Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Meio ambiente, que é um tema sempre muito espinhoso, muito antipático e parece ser sempre o recurso internacional usado justamente para frear esses avanços do Brasil. Então, como vencer essas questões que são sempre colocadas à França, inclusive sempre vem aqui nos criticar, que nós desmatamos, que nós não cuidamos, até o ministro Paulo Guedes sempre falou, mas nós preservamos, a gente ainda tem floresta aqui, vocês é que não tem aí, vem aqui querer falar da nossa floresta. Houve até discussões de como o mundo deveria contribuir financeiramente para que preservássemos as florestas. Então, como vencer esse desafio dessas acusações sempre relacionadas ao meio ambiente, à falta de preservação?
Olha, isso é uma hipocrisia e uma falácia. Isso nós sabemos. A realidade vai vencer. Até porque a Alemanha está desesperada, batendo na nossa porta, para comprar o hidrogênio produzido a partir da nossa economia, que nos permite ter a maior matriz de energia limpa do mundo. Quer dizer, nós, em matéria de energia, estamos na frente do mundo inteiro. Então, dentro desta linha, a Alemanha está vindo muito. O Paulo Guedes organizou um seminário no Palácio e trouxe empresários alemães. Todos interessados, porque a Alemanha, por conta da guerra da Ucrânia, teve que voltar para o carvão. Né? Voltar para o carvão, não existe coisa mais poluente. Então, eles sabem que eles não podem cobrar ninguém enquanto eles não resolverem. E quem é que vai resolver o problema? É o Brasil. Eles estão aqui, fizeram um projeto em Ubatuba, agora, não sei se vocês viram no jornal, não sei de quantos bilhões de euros que eles estão investindo exatamente nessa produção de hidrogênio para ser exportado. Então, é só ter paciência e enfrentar a falácia.
Ah, quer acrescentar algo, Gisele? É isso? Agora, eu queria te fazer uma pergunta também, aproveitando que o senhor tem um amplo conhecimento sobre liberalismo, acredita muito nisso, e a gente tem um governo na Argentina que veio com um discurso de ultraliberal e que tem aplicado várias mudanças relacionadas à economia, mas que está com uma dificuldade muito grande de implantar isso permanentemente por conta da discussão com o Congresso naquele país. Como é que o senhor vê as atitudes que foram tomadas por Javier Milei até agora, voltadas para isso? E essas atitudes, elas condizem com um liberalismo, um ultraliberalismo bem aplicado, digamos assim?
Olha, é difícil você afirmar, porque ele veio numa posição radical.
Uhum, exatamente.
A Argentina tem um grande problema. A Argentina não tem para-brisa, só tem retrovisor. Então a Argentina sempre olhou para trás, não olhou para frente. E ela é contaminada pelo peronismo. Está lá. Corporativista, nazifascista de concepção, porque Perón era Perón, Getúlio, Salazar, Franco, Hitler, Mussolini, são todos de uma mesma geração. A Argentina ficou no estado ultrapassado. E tentaram, de todas as formas, renovar falando do passado. E não conseguiram. Vem o Milei e fala, está tudo errado. Né? Uhum. E vamos enfrentar.
E aí está tentando desregular tudo, todos os setores.
É muito violento. Né? Precisa ver se ele... Vamos torcer para que ele consiga.
No seu conhecimento, o senhor acha que ele vai conseguir?
Se ele reduzir a inflação, que é o maior flagelo da Argentina, nós já passamos por isso. Uhum. Nós reduzimos a inflação e elegemos um presidente da República que não tinha a mínima chance de se eleger. O Fernando Henrique foi eleito por conta do Plano Real, que deu certo e derrubou a inflação. Se ele derrubar a inflação para valer, aí ele vai poder implementar aquilo que ele está pensando.
A inflação vem diminuindo, embora esteja num número ainda bastante...
Tem que derrubar.
Está acima de 70%, né, se não me engano, ao ano, não é?
270%.
270%.
Caindo um pouquinho a taxa mensal, mas a anual
subiu. E anual subiu. E a gente também tem registrado na Argentina uma elevação do número de pessoas na linha de pobreza, ficando entre 50% e 60%. A partir desses dados, o senhor entende que esse caminho ele pode funcionar, mesmo com essas consequências que a gente vem acompanhando, pelo menos neste momento, desde que ele entrou neste cargo?
Olha, quando eu era candidato à presidência, nós prevíamos um choque da economia, inclusive com venda de estatais, diminuição da dívida, exatamente para baixar a inflação. Mas isso significava um sacrifício da população. Para isso, nós criamos alguns programas de socorro à população pobre. Né? Tanto é que levamos até o professor Bulhões, na Fundação Getúlio Vargas, o plano para ver se ele abençoava, porque ele era contra esse negócio de assistência. Aí ele olhou e falou, tá bom, eu concordo, desde que seja temporário. Ou seja, você tem que ter um plano de assistência aos mais pobres no período da transição que você está em combate. Custe o que custar.
Vamos lá, Wilson.
Fifi, você nos relatou quando deixou o Ministério da Micro e Pequena Empresa na Dilma, ela te colocou no Sebrae e falou, é através do Sebrae que nós vamos fazer a política pública para micro, pequena.
Sim.
Aqui no estado de São Paulo, nós temos o Sebrae Estadual, que é o Nelsinho, o nosso Javier Costa. O governo do estado faz política da microempresa através do Sebrae também? Ou, como você está sentado lá como secretário, existe uma atenção diferente? E o legislativo? Porque muito se fala da Câmara Federal para impulsionar a microempresa. E o legislativo estadual? Não consegue ter um papel para ajudar a microempresa também?
Toda a legislação... ela é federal. Toda a legislação. Então, tudo que você vai mexer é um conjunto comandado pelo federal. A Assembleia tem pouco a fazer. E aqui também a Secretaria tem pouco a fazer, a não ser mexer no crédito, como eles estão procurando mexer, de procurar...
Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda.
Não. A Secretaria do Desenvolvimento Econômico, que tem a Invest... Desenvolve. Porque aqui é só o contrário.
É.
A investe não tem dinheiro. E a desenvolve que tem dinheiro. Gosto de louco. Eu me confundo na hora. Então, através da Desenvolve São Paulo, que seria o nosso banco, né, eles estão evoluindo linhas de crédito voltadas especialmente para o MEI.
Nogueira.
Secretário, de quem é a culpa dos juros altos no Brasil? Dos bancos?
Bom. Juro alto no Brasil é porque você tem um Estado que gasta mais e ele então concorre com o mercado.
Mas o juro na ponta para o consumidor, para o empresário?
O juro na ponta para o consumidor e empresário, ele vem dentro de um processo em cadeia que os bancos nunca quiseram aplicar o credit score, que seria o sistema de diferenciação de crédito a partir do risco que se oferece. Para eles era mais fácil tocar lá no alto, né? É um 5 que domina. Nos Estados Unidos você tem 6 mil bancos locais. No Brasil nós temos 5, e que não são locais. Captam de todos para emprestar para alguns. E quando chega o pequeno, só se dá prata a quem tem ouro. Se ele tem bens para dar em garantia, ele tem um empréstimo melhorzinho. Se ele não tem bens para dar em garantia, pau nele, tá? Então, ele, se o cara não pagar, aquele que está pagando já está pagando pelo outro. Daí, ele bota um spread lá em cima. A luta pelo credit score, pelo crédito e cadastro positivo, ele foi regulamentado há pouco tempo, tá? O cadastro positivo é como no seguro de automóvel. Depende do perfil do usuário. Se você é garoto de 18 anos, a tua taxa é uma. Se você é uma senhora de acima dos 30 anos, que é mais cuidadosa, a taxa é outra. Se o teu carro você guarda na rua ou guarda na garagem, tem diferença de taxas. É a mesma coisa o credit score de quem paga direito, paga em dia, ele tem que ter uma taxa diminuta. Aqui joga-se na média para o alto, porque não tem concorrência no sistema. A nossa esperança eram as fintechs, tá? Que estão entrando no mercado, mas como veio a alta da taxa de juros do governo, beneficiou os bancos e as fintechs ficaram em compasso de espera. Esperamos que a taxa de juros diminua, embora com essa perspectiva de inflação, nem tanto, para que a gente possa fazer com que a concorrência no sistema bancário vingue.
A gente está caminhando para os últimos 10 minutos, mas dá tempo de fazer mais um giro. Piperno, eu vi que você queria fazer uma pergunta.
Não, eu achei perfeita a resposta, porque, então, de fato, o senhor trata dessa cultura de juros altos que os bancos do Brasil têm. Isso está muito arraigado. E veja, olha só de quantos aspectos culturais o senhor já abordou hoje. Então, o dos bancos, das grandes empresas do Brasil avessas ao risco, de, por exemplo, grandes empreiteiras que conviveram com esquemas de corrupção por muitas décadas. Eu pergunto para o senhor o seguinte, como é que a gente muda todo esse caldo de cultura tão arraigado assim em grandes organizações?
É uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Então, eu vou lhe dizer, o Brasil tem um Estado centralista. Né? E para você mudar essa realidade, você tem que ter uma mudança radical no sistema de representação. Eu sou a favor do voto distrital. Sou a favor do voto distrital. No Congresso, todo mundo é a favor do voto distrital. O ano de 2090, quando não der para eleger nem bisneto, nem nada, né? Mas todo mundo faz um discurso muito bonito nesse sentido. Tem um projeto aprovado no Senado, que está na Câmara, e eu acho que é por aí. Porque a hora que você coloca a responsabilidade, pode ser o misto, tá? Para começar, mas com uma representação de base, você vai partir para essa descentralização das decisões de poder. Hoje é muito concentrado e quando concentra, beneficia o grande, que chega lá com o pires na mão, mas consegue pagar uma passagem de avião para Brasília, que está caríssima.
Agora, aproveitando que o senhor está falando dessa relação entre legislativo e também executivo, como é que o senhor já integrou, já esteve nessa casa, né? E já ocupou cargos em ambos os lados. Eu queria entender como é que o senhor analisa essa relação hoje. O senhor percebeu uma mudança muito brusca na forma como ela acontece ao longo dos anos, porque muitos apontam hoje o empoderamento do legislativo em relação ao executivo. E a partir disso, como é que o senhor avalia as decisões que são tomadas pelo executivo hoje e a maneira como elas são barradas ou não e discutidas pelo legislativo ou pelo Congresso?
Toma lá, dá cá.
Uhum. Mas isso sempre existiu.
Não, agora é impressionante pelo poder que tem as emendas. Uhum. Isso foi na época lá do Rodrigo Maia, na presidência, que para poder se manter, então havia uma fragilidade de estrutura de governo e para poder garantir a estabilidade, rasgou-se o caixa, ou rasgou o caixa não, arrombou o caixa em favor das emendas parlamentares. Então é assim que o Brasil está sendo administrado hoje.
E qual que é a consequência para o senhor?
Precisa ver
seu ponto de vista,
a qualidade desse recurso que está sendo enviado, né? Se ele faz parte das prioridades do investimento do Brasil, que no seu conjunto o parlamentar vai orientar, ou se vai ser para distribuir dinheiro no varejo de beira de eleição.
Mas essas relações não existem em todos os executivos, seja ele estadual, seja
municipal? Não, não com essa intensidade. Era muito mais barato.
Hoje é muito mais caro.
Muito mais caro.
Gisele. Nessa linha, secretário, o senhor falou sobre o voto distrital. teria espaço para um redesenho institucional mais radical, além do voto distrital, eventualmente até a discussão de uma nova Constituição com menos artigos, mais enxuta, diferente?
Perdemos essa oportunidade. Eu fui o autor de um dispositivo constitucional que dizia que num prazo de 5 anos... a Constituição seria revista pelo mesmo quórum de votação da mesma. Uhum. Maioria mais um. Tá? O que, que a gente esperava? Bom, fizemos uma Constituição que foi extremamente detalhista, porque era a República do Quero Meu. Todo mundo botou o que queria na Constituição. Então, nós teríamos que ter um enxugamento dessa Constituição, porque tem muita coisa que é de lei complementar e não de Constituição. E a diferença é o quórum. Daí você fica engessado com um quórum muito alto. Quem me chamou a atenção, antes de eu ser eleito na Constituinte, o Roberto Campos me levou um aluno dele de pós-graduação, que ele orientava, e era um português, né? E esse cidadão português me falou: doutor Afif, cuidado com a Constituinte, porque a asneira se faz por maioria absoluta. E a correção da asneira depois precisa de 4/5 dos votos, que era a Constituição dos Cravos portugueses. Esse cidadão a nada mais, nada menos era do que o Cavaco Silva, que se tornou depois... Mas aquilo ficou na minha cabeça. Então, quando terminou, eu falei: vamos botar um dispositivo, a turma aceitou. Daqui 5 anos, vamos ter uma eleição presidencial o ano que vem, que é a primeira, virá um projeto modernizador para o país, e aí nós teremos condições de fazer essa alteração. E aí o que aconteceu foi o que aconteceu. A modernização não era modernização coisa nenhuma. Aconteceu o impeachment, né? Uhum. Assumiu o Itamar, muito inseguro, né? Muito inseguro. E ele estava às vésperas da convocação dessa reforma. Aí acharam por bem não fazer devido à instabilidade. E nós perdemos a grande oportunidade de fazer a reforma. Fizemos umas coisinhas lá, muito simples, mas não foi no âmago da questão. Agora, todo dia tem PEC, todo dia tem PEC.
É. Só para a gente arrematar a nossa conversa aqui, estamos com menos de 2 minutos agora. Secretário, o senhor já foi vice-governador. Em algum momento, ao encampar esse cargo, né, com Geraldo Alckmin, o senhor entendeu que ele poderia se aliar ao presidente da República hoje, Luiz Inácio Lula da Silva, e ser vice deste presidente num terceiro mandato?
Pelo que eu apanhei no Geraldo...
já lava a roupa suja aqui, já no direto.
Não, ele queria caçar meu mandato, porque eu aceitei o cargo de ministro. Uhum. Mas eu não ia ficar lá, porque eu não tinha o que fazer. Porque vice é expectativa de poder. Não é poder, não é poder. E ali ele me colocou nas PPPs, mas nunca concordou com PPP. Então eu não gostava. Uhum. E aí, um dia, a Dilma me faz o convite e eu falei: não estou fazendo nada, eu vou. Ah, ele ficou muito bravo. Ficou muito bravo.
Vocês se acertaram depois?
Não, nunca mais.
Até hoje eu essa rusga ainda está presente?
Não, não, nada, nada pessoal, nada, mas passou, passou. Agora, quando eu vi ele gritando Lula e cantando Internacional Socialista, eu... Meu Deus.
O senhor se assustou?
Eu assustei.
Não teria ele expectativa de poder ao querer ser vice de Lula?
Pode ser. Se a Janja deixar.
O senhor aceitaria um cargo de ministro caso Geraldo Alckmin fosse presidente da República?
Eu estou muito bem aqui com o meu amigo Tarcísio, a quem respeito muito. Grande governador.
A resposta está mais do que dada, então. Secretário, foi um prazer recebê-lo.
Prazer.
Muito obrigado por conversar conosco, responder os vários temas. Né?
Estar com vocês aqui.
De uma maneira muito bem-humorada e de trazer também vários dos ditados populares ao longo dos anos aí. Wilson, obrigado. Foi um prazer recebê-lo.
Valeu.
Gisele, você é sempre bem-vinda por aqui.
Obrigada.
Muito bom compartilhar um espaço novamente contigo. Obrigado, Nogueira.
Obrigado.
Que bom reencontrá-lo. Piperno, nos vemos todos os dias no 3 em 1.
Obrigado pelo convite.
E a você também que ficou conosco até agora, muito obrigado, viu, pela tua companhia e audiência. A gente se vê ao longo aqui da programação da Jovem Pan. Uma ótima segunda-feira, ótima semana a todos vocês. Fiquem com Deus.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.